Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. A reforma da Previdência é pauta declarada do governo Michel Temer, desde que ele assumiu interinamente em maio. E ainda nesse mês, segundo a Agência Brasil, o presidente deve enviar ao Congresso sua proposta, antes, portanto, das eleições municipais que acontecem em outubro. Os pontos mais polêmicos ainda não foram oficialmente anunciados, mas devem incluir idade mínima de aposentadoria aos 65 anos e um período de transição para quem tem 50 anos ou mais. Já foi descartado um regime único para a Previdência que agregaria contribuintes civis e militares. O fato é que a discussão já suscita preocupações, dúvidas e, antecipando o que deve ocorrer no Congresso, debates vibrantes. Para discorrer sobre essas questões com a visão de um especialista, nós recebemos agora, ao vivo aqui na Rádio USP, o professor Luiz Jurandir Simões de Araújo, do curso de Atuária da FEA, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professor, bom dia, obrigado pela presença.
É um prazer.
Obrigado. Professor, aqui um pouquinho antes de nós começarmos o nosso programa, o senhor dizia que trata-se de um momento decisivo da nossa história, todo esse trabalho, essa reforma da Previdência. Explica um pouquinho, que momento decisivo é esse?
A história brasileira, nos últimos 200 anos, teve vários momentos decisivos, né? E, recorrentemente, as decisões, em vez de serem sólidas, serenas, equilibradas e pensando no longo prazo, são soluções contingenciais para satisfazer grupos de curto prazo. Um exemplo que eu sempre falo nas minhas palestras é a indenização que os escravos tinham que ter no final do século XIX. Uhum. Eles foram libertados, mas não tiveram condições, não receberam condições iniciais de organizar suas vidas.
Eles foram colocados a Deus dará, né?
Foi colocado a Deus dará.
Colocados à rua.
Essa discussão da indenização durou décadas. Uhum. Foi uma discussão bastante defendida por Joaquim Nabuco, Casimiro de Abreu, várias outras figuras históricas da época. Mas no final, optou-se pela solução mais, digamos, embaixo do tapete, né?
Sim.
Liberta, mas não dá indenização, não ajuda a organizar a vida deles.
Tá, é aqui mais ou menos, o senhor falou um pouquinho antes também, enquanto conversávamos, que da tradição de se empurrar com a barriga?
Infelizmente, o longo prazo no Brasil não é. Por isso que é complicado ser especialista em risco, porque risco a gente está pensando em coisas que não aconteceram, que pode acontecer, e coisas de médio e longo prazo, né?
Uhum.
Médio e longo prazo no Brasil não se pensa.
Uhum.
Recorrentemente se prioriza o curto prazo, se prioriza circunstâncias e pressões, e não tem lideranças que consigam se impor para que o longo prazo tenha alguma preponderância, né? Então, infelizmente, eu sou um pouco cético se essa reforma vai ser uma super remendada.
Uhum.
Algumas mudanças talvez aconteçam, mas aí os grupos de pressão não vão pensar no longo prazo, não vão pensar nas próximas gerações, não vão pensar nas consequências.
E são muitas, né?
São muitas, são gravíssimas. Basta ver, por exemplo, a Grécia, basta ver qualquer país que teve uma política previdenciária largada, sem serenidade, sem condições de equilíbrio. Então é um momento histórico muito importante. Eu não sei se as pessoas que estão no Congresso Nacional, elas têm visão de longo prazo. Provavelmente elas estão muito preocupadas com a eleição agora de outubro, com a eleição de 2018, estão preocupadas se o filho dele vai ser deputado ou não, estão preocupadas com coisas que não têm nenhum sentido histórico. As pessoas, uma coisa em atuária que nós temos muita clareza, todos nós morreremos. E a gente consegue até saber a probabilidade de você morrer, a gente consegue saber o tempo médio de vida que você vai ter. Então os senadores vão morrer, os deputados vão morrer, o presidente vai morrer. O que fica é o país. O país é muito mais importante que as pessoas.
E com essa mudança, professor, que será proposta, né, que já está sendo em estudo, que país que fica? Ou que poderá ficar?
Se não for feita uma política séria, equilibrada, pensando no longo prazo, as próximas gerações estão numa situação extremamente difícil. Porque as próximas gerações... como é que a Previdência funciona? Quem trabalha contribui para o INSS, a empresa contribui para o INSS e o governo, o que falta, contribui via arrecadação.
Perfeito.
Junta todo esse dinheiro e paga os aposentados. Hoje não há muito aposentado ainda, porque esse processo histórico, as pessoas vão envelhecendo, né? E gradativamente o estoque de aposentados vai aumentando. Dado que a a vida das pessoas está aumentando muito, porque a medicina está extremamente eficiente, a engenharia biomédica, a farmacologia, tudo isso junto está dando uma vida muito mais longa para as pessoas.
Isto, há estudos do IBGE dizendo que o Brasil é um país que está envelhecendo, né?
Bastante, bastante.
Então, isso também é algo para se botar na mesa para se estudar.
Uma coisa que temos muito forte no Brasil é a medicina. Temos uma medicina muito sólida, muito qualificada. Então, a gente está conseguindo viver muito mais. A partir do momento que você vive mais e você se aposenta, enquanto esse tempo de vida mais longo, você recebe mais aposentadoria. Quem paga a sua aposentadoria oficial é quem está trabalhando.
Sim,
e quem está consumindo, porque isso aí está no preço dos produtos. Isso aí está na tributação, está na arrecadação. Soma esse bolo, o dinheiro não importa de onde vem. Vem ou do funcionário, ou da empresa, ou do governo. No final da história, vem de todos que estão trabalhando. E vai para quem está aposentado. Que merecem receber aposentadoria.
Sem dúvida.
É um direito.
Trabalharam para isso.
Trabalharam para isso, tem todo o direito de receber. Não estou questionando que eles têm o direito ou não. Tem o direito e é inalienável. O fato é, tem que ser um direito que caiba na conta. Porque a população vai envelhecer muito. Aliás, seria interessante que seus ouvintes, se eles puderem acessar o site do IBGE, é www.ibge.gov.br. Lá tem um software muito interessante que mostra as projeções etárias da população brasileira para os próximos décadas. Se eles olharem, eles vão ver que a pirâmide etária, ela na sua base está ficando magrinha, então está tendo pouco jovem nascendo. E tem uma barriguinha, que são os jovens, os adultos que estão envelhecendo, essa barriguinha vai subindo, ou seja, essa barriguinha vai virando... os aposentados no futuro, né?
Sim, sim. Então, está invertendo a ordem, né?
Está invertendo a ordem. Você vai ter muito aposentado e pouca gente trabalhando.
E de onde vem esse dinheiro para pagar?
Exato. Se não for feita uma política muito clara agora, o benefício tem que ser proporcional, tem que ter previdência complementar para várias classes trabalhadoras. Você tem que ter critérios muito equilibrados. A idade mínima, com certeza, ajuda. Mas, ao mesmo tempo... ela vai criar algumas dificuldades. Por exemplo, algumas profissões. Você pega um jovem que começou sendo servente de pedreiro aos 16 anos.
Certo.
Ele está com 49 hoje. Ele vai ter que se aposentar com 65. É uma atividade física que exige muito do corpo. Imagina alguém carregando 50 quilos de cimento com 64 anos. Vai ser muito difícil. Então, vai ter que ter a política previdenciária tem que considerar certas sutilezas para certos perfis de trabalhador.
É que tem a ver uma flexibilização, né? Se você padroniza tudo, você coloca tudo na mesma régua, você está penalizando talvez
você
está
penalizando muitas parcelas da população, com certeza. Então, e ao mesmo tempo, essa pessoa que começou a trabalhar muito cedo de servente de pedreiro e depois vai se aposentar com 65, em geral, na média, ela teve um nível educacional muito baixo. Então ela tem dificuldade de se adaptar a novas profissões.
Sim.
Porque o ideal seria que com o tempo ela mudasse de profissão e não tivesse que trabalhar em profissões que exigisse tanto físico, tanto músculo.
E aí saímos da questão meramente econômica, previdenciária, para uma questão educacional, social e tudo mais. Aí que tratamos de Brasil de uma forma muito mais ampla.
Porque no final da história, a essência, a grande dificuldade do Brasil é que nós temos gestores públicos, ao mesmo tempo temos o meio da pirâmide hierárquica dos municípios, estados e da União é muito qualificada. Mas o topo da pirâmide é absolutamente medíocre. O topo da pirâmide, as figuras mais importantes, os deputados, senadores, ministros, presidentes, etc., eles sabem muito pouca coisa que deveriam saber. Eles deveriam ser mais qualificados, eles deveriam estar mais atentos às dificuldades do país. Eles estão atentos aos interesses de grupos.
E pior que eles estão lá para isso, né? Para ficar atentos aos interesses do país.
Deveriam estar, mas eles estão atentos à próxima eleição, eles estão atentos a esse interesse e aquele interesse, que é a curto prazo. O curto prazo para a Previdência não diz nada. O longo prazo é decisivo. É o que importa para o país, são as decisões de longo prazo.
E como o senhor mesmo colocou, não há essa tradição no país, né?
Não, nos últimos 200 anos não se viu isso.
Então a gente poderia, só retomando aqui a primeira pergunta que eu fiz ao senhor no começo do diálogos, um momento decisivo da nossa história, quer dizer, um momento histórico, não necessariamente é um momento histórico para o bem, né?
Sim. Pode ser uma tragédia.
Pode ser uma tragédia. Também é um momento histórico, mas...
É, foi exatamente como foi a indenização dos escravos, que foi um momento histórico importantíssimo, sim, que foi uma tragédia que eles fizeram.
E até hoje pagamos a conta.
Até, né, hoje pagamos a conta.
Todos pagam a conta.
Se você olhar, eles, o que aconteceu? Eu gosto de ler muita história. E se você olhar, obrigou as pessoas a ocuparem os morros, os cortiços, morar em situações precárias, aí os filhos dele não tiveram condição de organizar suas vidas, não tiveram um mínimo de condição de vida, tiveram que trabalhar muito cedo. Então você criou um estoque de pessoas que carrega a decisão do século XIX ainda. Se você for olhar hoje, quantificar os números hoje, você vai ver que a vida dessas pessoas é impactada ainda pela decisão ridícula do século XIX.
Sim, cento e tantos anos, 140 anos depois.
E hoje, portanto, se as decisões da reforma da Previdência não forem sérias, pensando nos próximos 30, 40, 50 anos, daqui a 20 anos, os jovens que estão hoje com 30 e pouco, quando forem se aposentar, não vai ter. Eles vão ter, o benefício deles vão ser reduzidos, eles vão ter que trabalhar em vez de 65 até os 75. Portanto, tem que ter um debate geracional aí, tem que ter um debate muito, muito pautado em compromissos, não em desejos e circunstâncias, em grupinhos de pressão.
O senhor colocou a questão certa, é circunstancial. Aparentemente no Brasil, as decisões são feitas de forma circunstancial. Né? Quase sazonais, né?
Sim, sim.
Então, e essas decisões, pelo que o senhor tem lido, ouvido, que tem sido discutido, posto que não foi colocado na mesa ainda de uma forma clara, essas decisões que poderão ser tomadas ou implementadas, elas estão longe do seu ideal?
O 65 é uma tendência mundial, 60, alguns países já estão até adotando 67, se não me engano a França acho que já adotou 67, é natural que isso aconteça, o alongamento da idade mínima, sim, porque a população no Japão já se vive quase 90 anos, no Brasil a média do IBGE está em 75 aproximadamente, mas essa média é a média brasileira. Se você pegar a classe média, paulista, é muito mais que 75.
Sim, é verdade.
Dependendo do núcleo, você vai ter mais de 75 como expectativa média. Mas 75 já é bastante, né? Claro que tem os críticos da reforma, que eles têm razão em vários aspectos. Algumas pessoas começam a trabalhar muito cedo. Isso é verdade. Elas começam a trabalhar muito cedo, muito mais cedo do que deveriam. Porque a renda familiar é baixa, a renda brasileira é muito baixa, então eles são obrigados a trabalhar.
Por necessidades econômicas e familiares.
Necessidade, né? Você pega uma família que um pai e uma mãe, cinco filhos, os dois, três filhos mais velhos começam a trabalhar muito cedo. Essa realidade existe, é verdade, está diminuindo porque as famílias estão cada vez menores, mas ainda existe um estoque de pessoas muito grande que começou a trabalhar muito cedo. Então eu já ouvi vários sindicalistas falando, mas é injusto você obrigar que a pessoa que trabalhou muito cedo ela se aposente mais tarde. Não é um argumento totalmente errado. Se você pensar assim no indivíduo, né? É injusto um pouco com esse indivíduo.
Sim, sem dúvida.
Ele começou a trabalhar aos 16 e vai ter que se aposentar aos 65. Ainda imagina se ele trabalhou numa atividade laboral intensa, uma atividade desgastante.
Sim, como o senhor citou agora há pouco, né?
Então, claro, para algumas circunstâncias, provavelmente, quando a pessoa tiver algum tipo de dificuldade física, motora, mesmo que não seja invalidez, talvez a Previdência tenha que tratar isso acrescentando algum benefício, algum mecanismo que para esse estoque de pessoas crie formas auxiliares para que essas pessoas não prejudiquem a reforma como um todo. Porque a justiça, é muito difícil fazer justiça que consiga ser equilibrada para todos ao mesmo tempo.
É verdade. Quer dizer, é aquela coisa que nós estamos falando, a questão da padronização, do equilíbrio. Há uma desigualdade muito grande,
sim,
né?
Sim.
Há desequilíbrios naturais,
sim,
de uma sociedade multifacetada como a nossa, inclusive.
Sim. Basta, né? Por exemplo, aqui na USP, por exemplo, a maioria dos professores, eles querem ficar trabalhando mais de 70 anos.
Sim.
Tive um professor no meu departamento, um professor maravilhoso, Masayuki. Ele tinha uma atividade intensa até os 80 e tantos anos, foi obrigado a se aposentar aos 70, mas continuava dinamicamente fazendo coisas interessantíssimas.
Você está talvez, às vezes, mais ligado, está num ápice de conhecimento, de energia, sim, por mais que a idade pese.
Então, para que obrigá-lo, a se aposentar aos 70, né?
Sem dúvida.
Ele morreu, infelizmente, morreu há pouco tempo, uma figura fantástica. Foi obrigado a se aposentar aos 70.
Pois é, então, a toda. há muito mais a ser discutido do que simplesmente uma questão econômica, e é onde eu queria chegar com o senhor também. Que fala-se muito que a retomada da confiança na economia do país depende da reforma da Previdência. Aí eu queria fazer duas perguntas para o senhor em uma só. Uma, é fato isso, quer dizer, a retomada da confiança na economia depende da reforma da Previdência? E outra, a reforma da Previdência deve ser vista como meramente econômica? Não está se deixando de lado um fator social muito importante também?
O aspecto econômico é muito importante, mas também esquecer as sutilezas sociais. Sim. A sociedade brasileira é uma sociedade absurdamente desigual. A desigualdade brasileira, ela é estrutural nos últimos 200 anos. Se você retroceder, começa menos de 200, muito mais que 200 anos. Mas sim, enfim, vamos simplificar, sim, olhar só 200.
Vamos deixar barato, né?
Então tem muito desequilíbrio, fato. Ignorar que há muitas circunstâncias especiais que precisam ser tratadas, mas essas circunstâncias, se você começar a criar regras muito complexas, elas começam a virar porteira para passar qualquer coisa também. Então tem que ter, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, ele tem o benefício previdenciário, não é alto, é muito seguro, mas não é alto. Eles são até, eles têm superávit, eles têm alguns trilhões poupados.
Invejável, né?
E é um valor baixo para todo mundo, mas ao mesmo tempo, eles já desde cedo já induzem a maioria das pessoas a começar a poupar para pensar na aposentadoria. Então, você tem que também começar a incutir na cabeça das pessoas que uma parte da vida delas é construída por elas mesmas. E elas têm que começar já a poupar, criar seus mecanismos pensando no longo prazo. Mas a maioria não pensa no longo prazo, não é? Porque na prática, a nosso perfil cultural não é pensar no longo prazo. Não é, tanto faz se a pessoa mora no Palácio do Planalto ou mora numa periferia de São Paulo. Pensa-se muito pouco no longo prazo. Essa mudança, dado que as pessoas vivem hoje 80, 85, 90 anos, hoje é sexta, na terça-feira, um pai de um amigo morreu. Ele morreu com 72 anos. Todo mundo falou, nossa, que jovem, né? 72 anos já está sendo considerado jovem, né?
Exatamente. Mudou-se toda a perspectiva.
Se
a gente parar para pensar que 40 anos atrás, e como o senhor e eu também gosto muito de história, 40 anos atrás é alguns segundos atrás na história.
Sim,
né?
Sim.
Uma pessoa de 50 e poucos anos era um idoso.
Era um idoso.
Né?
Hoje,
os
50 tá é um novo 30, né?
Exatamente.
Você vai nas academias, mulheres de 50 estão super em forma, estão maravilhosas. Porque mudou, o padrão comportamental mudou, a sociedade mudou, graças a Deus que mudou, né?
Ainda bem.
A gente mudou eu acho que na soma mudamos para melhor, com diferenças aqui e ali, mas algumas coisas mudaram, outras não, mas na soma melhoramos. E algumas coisas não melhoramos, não pensamos longo prazo, não pensamos em risco, os nossos gestores públicos têm uma visão muito torpe e limitada, eles não são preparados para o desafio atual.
Não, perfeito, então vamos continuar, mas antes disso, nós continuamos nossa conversa com o professor Simões, nós temos uma análise do professor José Roberto Ferreira Savoia, do Departamento de Administração da FEA, USP. Segundo ele, o ajuste da Previdência foi apressado pela pressão das contas públicas, com a forte queda de arrecadação. O professor Savoia, segundo ele, o Brasil é um país de população relativamente jovem, mas que gasta muito com aposentadorias. Ex-secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social de 2001 a 2003, o professor Savoia conversou com o repórter Fábio Rubira. Vamos ouvir essa entrevista.
Essa questão da reforma, ela já vem sendo uma pauta importante há cerca de 5, 6 anos, sem que, no entanto, houvesse uma pressão das contas públicas. A recessão que nós vivemos nos últimos 2 anos, com forte queda da arrecadação, que caiu de 35, 36% do PIB para cerca de 33% do PIB, forçou um redimensionamento dos gastos do governo. E aí a previdência é o item mais sério das despesas de governo. Por isso que esse tema precisa entrar na pauta agora e ser equacionado de uma forma definitiva.
Se fala também bastante, os números são assustadores, da questão do desemprego. E a ligação também, não é, professor? O desemprego prejudica esse déficit da previdência? Prejudica ainda mais a questão das contas nesse sentido?
Com certeza, porque a arrecadação do INSS ela é pautada principalmente nos trabalhadores com carteira assinada, e aqueles que estão na informalidade também podem contribuir para o INSS, mas são um volume muito menor. Então, estima-se hoje que do total de trabalhadores, pelo menos 30% da nossa população econômica ativa não contribua para a Previdência, justamente por causa da falta de formalização. Isso diminui a arrecadação e agrava o problema.
Agora, professor Savoia, nessa análise do senhor, a preocupação maior é pontual no curto prazo ou há relevância também essa preocupação com as próximas décadas, levando-se em conta aí as projeções demográficas, o contingente maior de idosos em comparação ao de jovens no futuro?
O ajuste que nós estamos fazendo é para poder dar frente à situação atual. O Brasil hoje já tem 11% de idosos, mas gasta como um país maduro, como se já tivesse cerca de 20% de idosos na sua população. Ou seja, gastamos muito para um país relativamente jovem comparado aos demais. O que ocorre é que nos próximos 20 anos nós teremos um aumento expressivo da quantidade de pessoas com mais de 60 anos, que passarão dos atuais 10, 11% da população para cerca de 17% da população brasileira. Então, o ajuste para enfrentar este movimento de envelhecimento da população brasileira é parte das reformas posteriores que nós teremos. O que fazemos agora é simplesmente para dar uma ancoragem nas despesas que temos com a Previdência e tentar fazer com que elas não cresçam de forma grave, mas que cresçam num ritmo menor do que nós observamos nos últimos 10 anos.
Nesse sentido, o termo reforma, ele se justifica, professor, pensando-se que mais para frente, então, haverá essa necessidade de mudanças?
Ah, sim, porque hoje você não pensa um sistema de previdência se ele não tiver transformações importantes a cada 7, 8 anos. A evolução da demografia é um fator que extrapola as previsões dos demógrafos e inclusive divide muitos pesquisadores. Nós não conseguimos definitivamente estabelecer qual será a expectativa de vida de um homem ou de uma mulher que venham a nascer em 2050. Então, nós somos reféns de uma demografia que se altera num padrão que não foi observado antes. Além disso, nós temos um contingente cada vez menor de jovens. A população brasileira, a exemplo de populações dos países desenvolvidos, vem se reproduzindo numa taxa baixa, menos de 1,6 filhos por mulher. Isso vai fazer com que, a partir de 2040, a população brasileira estabilize e depois passe a declinar. Então, o número de jovens que entram no mercado de trabalho e fazem contribuições para o sistema de previdência, cobrindo os gastos com os benefícios dos aposentados, esta base vai diminuir sensivelmente e nós então teremos de pensar novas soluções para essa questão.
Nessas comparações aí com outros países, há algum paradigma, professor José Roberto Ferreira Savoia, há algum país aí que seja usado como exemplo?
O Brasil, dentro de uma projeção de mortalidade, lembra muito a Bélgica ou Portugal. Então nós podemos traçar paralelos aí de projeção de população baseado nesses países com um gap de tempo. Então, nós sempre procuramos olhar como essas duas populações estão evoluindo para tomarmos como referência de padrão de crescimento da nossa expectativa de vida. Porém, em exemplos de modelo previdenciário, existem vários países que contribuem com ideias novas e que possam ser utilizadas aqui para o nosso país. Então, pega-se situações da legislação norte-americana, da reforma produzida pela Inglaterra nos últimos 5 anos, como alguns padrões que podem ser utilizados aqui no Brasil.
Professor, o senhor como pesquisador acadêmico, mas também aí com esse trânsito, não é? Trabalhou vinculado ao IPREM, que é o Instituto de Previdência de São Paulo, ao próprio Ministério da Previdência Social entre 2001 a 2003. O senhor acha que os pesquisadores, cientistas encontram espaço para contribuir nessa discussão? Como que são os estudos a respeito e como que eles são aplicados ou não, não é? Na medida em que o senhor falou que é uma evolução constante aí com relação a essas problemáticas.
De fato, existe no Brasil um grupo pequeno, porém muito ativo, que contribui com sugestões para o Ministério da Previdência e atualmente com o Ministério da Fazenda, não só formulando sugestões, mas também fazendo projeções da mudança que determinadas reformas poderiam produzir não só no bem-estar da população, mas também no custeio dessa previdência social. Então, esses estudos e as visões comparativas, elas são muito importantes. Nós também precisamos muito do apoio dos cientistas políticos que estudam como a população reage às notícias de reformas da Previdência, como são as melhores formas de se encadear uma proposta de reforma, de tal forma que a gente consiga obter pelo menos uma resistência menor na população, porque sempre vai haver uma resistência.
Esse é um tema polêmico. Sim, é um tema sensível justamente, não é?
Isto. Nós costumamos dizer até que há uma maldição dos políticos que quando implementam reformas da Previdência acabam não se reelegendo. E, na verdade, isto é algo que se verifica em outros países e faz com que muitas vezes os dirigentes políticos temam realizar uma reforma pelo desagrado que vão causar à população.
Uma última questão, então, nesse sentido, professor Salvoia, que eu colocaria até como palpite, uma análise do senhor aí. O senhor acredita que haverá avanços nessa questão? Qual reforma seria factível aí nesse tempo hábil disponível?
Olha, eu creio que sim. Nós conseguimos juntar um grupo muito, muito técnico e colocamos também políticos expressivos para cuidar dessa questão hoje no governo. As sugestões que vieram estão sendo analisadas por um grupo técnico. Existe uma proposta de reforma e ela com certeza virá, provavelmente após as eleições, para que nós minimizemos a discussão sobre o tema num momento mais tranquilo. E aí sim, eu acredito que ela levará algum tempo em discussões com a população, com o Congresso, com as centrais sindicais, e nós teremos sim de fazer uma reforma. Talvez não seja a reforma que o governo quer, mas também não pode ser permanecer na situação que nós estamos. E eu só reforçaria que a Previdência está fazendo uma reforma para que ela possa continuar pagando os benefícios por mais um século, né? Nós temos uma previdência que começou na década de 30 e ela vem se mantendo, né, por todos esses 85 anos. Então, as reformas que estão sendo feitas não é para acabar com a previdência, é simplesmente para mantê-la saudável, para continuar fazendo os pagamentos. Se cogita no Brasil terminar com esse sistema, mas sim adequá-lo a essas novas mudanças, né, econômicas, sociais e demográficas.
Bom, perfeito. Ouvimos agora a análise do professor José Roberto Ferreira Savoia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida com diálogos.
Diálogos na USP. os temas da atualidade.